Muito bem, Educativa de Picos, Rádio Cultura, Rádio das Comunidades, 24 horas no ar com você. E agora nós vamos direto a Fortaleza. Eu vou conversar agora com muita alegria com o nosso engenheiro eletrônico da Rádio Cultura FM. Estou falando do Dr. Gilson Costa Moreira, super solícito, está sempre aí pronto para ajudar. Isso é muito bom, viu, Dr. Gilson? Eu fico muito feliz em poder contar com a sua participação e mais ainda os nossos ouvintes, que trará informações importantíssimas para todos nós. Dr. Gilson, amigo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, meu amigo Paulo Holanda. Bom dia, Manhã da Cultura. Bom dia, Doplênio Luz.
Muito bem, doutor Gilson. Bom dia. Fiquei feliz que o senhor falou que Fortaleza sempre chove e agora mesmo está chovendo. Pix está daquele jeito, um pouco irregular, mas enfim, vai chover, com fé em Deus.
Mas Picos é bom demais, rapaz. Só aquele Curitiba.
Rapaz,
quando
pensa.
Eu penso ali na rádio, eu vou pra aquela feirinha ali do
Sim.
Curitiba,
viu? Aí tem um Buriti aqui. E o queijo picoense é show, viu?
Exatamente.
Agora vamos partir do Buriti pro transmissão. Eita coisa boa.
Eu estou em festa.
Coisa boa. E nós mais ainda, viu? Vamos fazer parte dessa festa, né? Doutor Gilson está falando aí. Doutor Gilson, se falarmos... pode falar.
Sabe por quê? Porque é algo que a gente faz parte dessa história. E desde 2007, né, quando foi inaugurada a Rádio Cultura FM de Picos, né?
Isso.
Foi inaugurado aqui de agosto.
Sim.
Então vem por 15 anos cumprindo a sua missão.
Isso.
Foi um dia, nem um mês, nem um ano. 15 anos.
15 anos, já tem bastante tempo.
Sendo a rádio das comunidades. Né?
Com certeza.
Sempre esse propósito, Paulo Holanda, e o comandante. E a quem se deve todos os méritos foi do senhor bispo diocesano Dom Plínio Luz.
Sim, com certeza.
Esse tempo todo de sucesso, né? Se Dom Plínio tivesse para o microfone, ele diria, né? Se aqui estivesse, ele diria mais ou menos assim: contei com apoio de um grupo de pessoas ligadas à diocese. Ele é muito grato ao povo de Picos, né?
Isso, com certeza.
Porque todos atendem ao chamado quando precisa para a emissora.
É verdade.
E outro, Paulo, outro, ele também diria, com certeza, envolvendo de 15 anos, ele não ia esquecer, nem esquece, que é o apoio do italiano, acho que era o irmão José, o nome.
Sim, José Frazzani.
Não é?
Isso, padre José Frazzani.
Pronto, padre José, que foi quem intercedeu junto à entidade católica italiana, e todo aquele plano que se fazia, que Dom Pedro tinha aquela ideia. Então, os recursos foram doados, né? E a rádio está aí, hoje já com 15 anos.
Graças a Deus. Com certeza, doutor Gilson. Então, doutor Gilson, aí já que o senhor falou, estamos com 15 anos e os 15 anos utilizando o transmissor atual da rádio, né? Falar um pouco sobre esse transmissor, o que é que precisa, por que ele de vez em quando dá uma bugada, porque já está com 15 anos, já precisa ser renovado. Mas enfim, mas nos ajudou muito, né, doutor Gilson?
Muito. Olha, desde o início que Dom Plínio, ele recomendou logo a mim como engenheiro da rádio, ele recomendou para fazer uma coisa de qualidade.
Sim.
Até preciso frisar que Dom Plínio, nosso bispo, ele já era um entusiasmado pela comunicação católica.
Sim.
Já na diocese de Fortaleza, de onde ele foi para aí, e com o mesmo ardor assumiu a diocese de Picos, e imediato ele desenvolveu a comunicação pela zona do raio. Começou esse projeto, veio à tona logo de imediato, e eu envolvido nesse trabalho, porque já tinha feito com ele uma rádio lá em Baturité, onde ele foi pároco.
Sim.
E ele sempre gostou, a maior rádio aqui católica e rádio de tudo, que é uma rádio grande, que é a rádio Dom Bosco, em Fortaleza.
Sim, sim.
E tinha o programa das comunidades. Então, quando a gente gosta de uma coisa, o trabalho fica mais leve e, né, mais prazeroso.
Prazeroso, verdade, feito, né? Trabalho bem feito.
Então é muito bom para mim, é muita honra que eu me insiro como engenheiro eletrônico responsável desde, Paulo, desde o início, desde a viabilidade técnica da emissora até o seu funcionamento, tudo rigorosamente licenciado do Ministério das Comunicações e Anatel. Certo?
Com certeza, Dr.
Júlio. Era algo que era, foi tudo feito por mim, como técnico, mas Dom Plínio tinha essa preocupação de querer, como ele ia até hoje, quer tudo direito.
Com certeza. E nós, Dr. Júlio, só cortando aqui o senhor, mas em público agradecemos o senhor também pela disponibilidade de estar atendendo aí e fazendo tudo também com muito amor. E por isso que os frutos vêm na proporção dos esforços, viu?
É isso mesmo, porque quando a gente faz algo gostando, e é um trabalho, mas a gente gosta. O nosso bispo gosta de comunicação e o povo gosta e precisa ter um canal que possa confiar pela sua programação, tá certo? De cultura, né? De um entretenimento sadio, né? De oração. A missa do Dom Plínio ainda ocorre?
Com certeza, todos os dias, 6 da manhã, tem a missa, o nosso bispo preside frequentemente, os padres da diocese. É o horário mais ouvido aqui da Rádio Cultura, de 6 às 7 da manhã, que é a Santa Missa diária.
Olha aí.
Muito bom.
Como isso é importante, como o rádio é importante, não é também?
Com certeza, né? Doutor Gilson.
Faz isso.
Isso mesmo, o nosso engenheiro eletrônico, doutor Gilson, está falando com a gente direto de Fortaleza, né? Agora a pergunta que todo mundo está querendo saber aqui, um monte de gente perguntando, o que é que vai mudar, quando vai mudar e como vai ficar e o que vem de novidades?
Muito bem. Mas, como eu sou homem de rádio também, né?
Uhum.
Eu fui por 12 anos, né? Voluntário da Rádio FM Dom Bosco,
uhum,
apresentando o texto da misericórdia com orientações, reflexões. Então eu sei da importância disso e eu busco muito o que o ouvinte está precisando ou esperando ouvir. Por isso que eu estou tentando fazer desta chamada entrevista,
uhum,
bate-papo.
Ótimo, excelente.
Para que o nosso ouvinte, ele fique junto conosco, entendendo quem está falando. Eu vou responder isso que você está dizendo de maneira sem ser bem muito técnica, para ser do gosto do nosso ouvinte, né?
Isso.
Então, o que acontece é o seguinte: você sabe, se a gente olhar para a data que entrou no ar, que foi 2007, como nós conversamos, aí a gente constata aí que foram 15 anos transcorridos e o parque eletrônico precisava de ser modernizado. Há 15 anos atrás, eu não me lembro mais nem como, se é a internet, se as mídias eram como são hoje. às vezes nem tinha, algumas nem tinham. O WhatsApp não existia, etc, etc, etc. Então nós estamos 15 anos, nós estamos com ele no ar, tudo direito, na medida do possível direitinho, porque tudo tem vida útil. Se tudo tem vida útil, equipamento também tem.
Sim, verdade.
Né? Uhum. Então, com todo cuidado que tem o meu xará, você conhece o meu xará aí na rádio?
Conheço demais, nosso amigo Gilson Barão.
O homem é até Barão.
É até Barão, homem forte, viu?
Então, um abraço pra ele, se ele estiver ouvindo.
Sim, ele vai ouvir depois em podcast aqui, essa entrevista.
Ah, tá certo. Então, com mais cuidado que a gente tem, tem a vida útil, ela vai perdendo potência, não é? E ela vai ficando assim de uma maneira necessária, trocando as coisas para melhorar. Aí o que acontece? Isso que você me perguntou. O Topinho, ele mais uma vez agora, nesses 15 anos, né? Ele expõe para a comunidade essa necessidade de adquirir novos equipamentos. Ele gostou e gosta desse trabalho sempre com a comunidade, de ouvir as pessoas, ouvir o clero, é delícia. Então, ele começou a expor a todos essa necessidade de adquirir esses novos equipamentos, e o melhor foi a resposta aqui, o projeto Clube do Ouvinte, as doações voluntárias chegaram junto ao objetivo e a missão da emissora.
Verdade.
Tá entendendo?
Uhum.
É? Então, a entidade católica italiana, ela reconhecendo, né, o rigor na aplicação dos recursos e apoiando, como apoia ao mundo inteiro, onde precisa, essas atividades educativas da nossa Rádio Cultura FM, atendeu de imediato ao apelo. Qual foi o apelo? O trabalho que nós fizemos para que a emissora pudesse ser renovada e prestar o melhor serviço ao nosso público. Tá certo? Então, é isso o que aconteceu agora.
Certo?
Você perguntou, Paulo, você perguntou que você perguntou qual a necessidade desse equipamento, que o que vai melhorar mais ou menos ela se decidir.
Sim, sim,
para que o nosso pessoal, nossos ouvintes, o corpo eclesiástico aí da diocese, né?
Uhum.
Posso saber. Os motivos foram esses. Já estão verificando que essa muitas coisas já havia necessidade de ser imediato, porque quando nós instalamos há 15 anos, a gente já pegava muitas cidades na época, pela boa localização ali no Morro da ABB, que dava cobertura. Ainda é Morro da ABB ou mudou de nome?
Continua sendo, é Morro da ABB, onde ficou a torre e o transmissor.
Então a minha cabeça ainda está lembrando.
Tá sim. O senhor tá trazendo as informações atualizadíssimas, viu, doutor Gilson? Tá vindo tudo atualizado aí.
Só mudou a rua, é o vídeo. E passou.
Sim,
lá pro centro.
Verdade.
Da madeira, né?
Padeiro, aí, acertou. Isso mesmo. Estamos aqui no coração da cidade.
Hóspede, hóspede aí na Paz Madeira.
Ô, oh, coisa boa.
Fui hóspede ali, antes de ser a emissora, a residência do nosso bispo, Dom Plínio.
Sim, sim, né? Sim, aqui ao lado, né? Na Cúria.
É.
Agora ele tá residindo lá no bairro Emaús.
Eu sei.
Bom demais.
Lá na casa que foi do bispo de Parnaíba.
Sim, sim, Dom Augusto. Entendi. Bispo emérito, né?
É. Não, Dom Augusto não.
Dom Alfredo?
Que o sobrenome Alfredo.
Isso, Dom Alfredo. Dom Augusto é lá para Floriano.
Não dizer agora, não.
Dom Augusto Floriano, emérito lá. Mas também foi bispo de Pix.
É, Dom Augusto conheci o Magrinho. É, na época eu conheci. É lá de Floriano.
Né? Isso, ele é emérito lá agora.
Emérito. Já há algum tempo, né?
Isso mesmo.
Ó, então, sabe esse estado que nós falamos? Dom Plínio não gosta de esperar muito, não. Quando ele coloca, ele vê que a coisa é preciso, ele já analisou tudo.
Sim, sim, sim.
Então, ele foi atrás, jogou para o povo a necessidade, esteve na Itália, visitou lá a comunidade. É a Chey.
O bom dele é isso. Do bispo, né? Ah. O ponto positivo dele. Um dos pontos positivos dele é isso. É que ele vai atrás e corre atrás, né? E só sossega quando dá certo.
Ele não espera.
Não espera. É um exemplo pra gente.
E quem faz assim dá certo no final.
É igual aquela música lá. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né?
Não espera acontecer.
É. Pode continuar.
Pensou, né? Então, agora. Nós fizemos o anteprojeto, já o início, o que era que podia modificar, melhorar, modernizar, e com isso nós vamos trocar em poucos meses aí, lá para o meio do ano, por aí, julho, agosto, né? Não tem também essa pressa, nós então estamos fora do ar. Então a gente vai fazendo tudo direito, correto, com o tempo bom. E o que é que a gente espera? A gente vai trocar o transmissor, né? Vai trocar a antena. A antena é a que fica em cima da torre.
Sim, sim. Distinguindo, né? Que tem a torre e a antena, né?
É, porque você conheceu a AM?
Sim, já trabalhei numa rádio AM, inclusive. Já trabalhei no AM. Já sim.
Pronto. Porque na rádio de ondas médias, rádio AM, torre e antena é a mesma coisa.
Ah, é assim.
A torre já é a antena. Certo?
Certo.
Já é a antena. E no nosso caso, da cultura FM, dessa nossa rádio, a voz das comunidades, né? A rádio, né? Das comunidades. Então é uma FM, então ela tem a sua antena lá em cima. Isso é calculado pelo engenheiro. Aonde fica a altura, certo? Aqui vai ficar a antena. Para onde é? O nome é diagrama de irradiação. Aí, mas eu digo assim. Para onde ela vai ser mais apontada, para o sinal ser maior, o que é mais longe, e por aí vai. Então nós vamos mudar o cabo,
certo.
O cabo para ligar o transmissor a essa antena que fica lá em cima da torre. Então, também se tiver com problema, se eu tiver já desgastado, vai perdendo sinal.
Sim, sim, perde qualidade, né?
É, perde qualidade. E essas danças aí que nós conversamos, ela já tem praticamente tudo. Mas o Dom Plínio viu também alguma coisa no estúdio, né?
Sim, sim.
Também.
Isso.
E nós vamos voltar a ser novo de novo.
Novo de novo.
Se é a rádio, então nós vamos ficar uma rádio nova de novo.
Graças a Deus, renovar. Doutor Gil, só recapitulando aqui, nosso engenheiro aqui da Rádio Cultura Eletrônica, doutor Gil está falando com a gente lá de Fortaleza, só recapitulando aqui para a gente entender melhor, que o senhor explicou perfeitamente. Então, a princípio, no Morro da Bebê, será mudado a antena que fica na torre, o cabo geral que sai do transmissor para a antena e o próprio transmissor, é isso?
Exatamente.
Pronto.
Isso aí é a etapa de transmissão.
É essência, né?
Não, é a essência. Porque se você não cuidar dessa área de transmissão, você faz a melhor coisa do mundo, a sua plástica. A plástica, meu povo, picoense. Plástica é o nome técnico que a gente usa para ajeitar a programação no estúdio. Então, se a gente tiver lá uma programação boa, se tiver bons locutores, se tiver vários Paulo Holanda,
obrigado.
Se não subir nos ares,
sim,
não ir pelo espaço para chegar nas residências e para os ouvintes, então não vale nada.
Verdade.
Não
verdade.
Adiantou nada.
Concordo com o senhor. Verdade. Aí, doutor Gilson, a partir do momento, você que me escuta agora pela Rádio Cultura, que acompanha pela internet, inclusive nós já estamos aconselhando aqui o ouvinte a baixar cada vez mais, já tem milhares de pessoas que baixaram o nosso aplicativo. Que no momento exato que for feito esse trabalho, que o senhor entende mais que eu, estou só aqui perguntando e também esclarecendo para os ouvintes, a rádio ficará fora do ar. Se eu tenho uma ideia mais ou menos de quantos dias, tal, naquele momento X de substituição, no momento D, para que a pessoa possa ouvir. Nós vamos continuar a programação aqui pela internet, né? Mas como é que vai funcionar, doutor Gilson?
Não, valeu muito, Paulo, a sua preocupação aí, que deve ser a preocupação de toda a direção da rádio, tudo. A equipe que vai fazer essa mudança, que eu fico acompanhando, interagindo, vou sim, eu vou a Picos, mas não vou ficar lá fazendo a montagem, que tem os técnicos específicos, especializados nessa área de montagem, instalação. Então a gente trabalha assim, vê todo o trabalho que será feito e vai tirando do ar à medida que for necessitando. O que quer dizer isso? Não é? A equipe chegou em Picos, desliga lá o interruptor lá, né?
Uhum.
E deixa fora, só volta agora quando fazer toda a implantação. Certo?
Certo.
Então, não é assim.
Uhum.
Eu posso até não dizer quanto tempo, quantos dias, ou um dia, ou intercalado, que vai ter essa situação, mas através das ondas do rádio e através da internet, onde a rádio é muito bem pontuada, então vai se dizendo.
Sim, sim.
A área de radiodifusão, ou seja, difundir, né, o que está se fazendo pela emissora diretamente ao ouvinte lá no seu rádio, né, que tem duas partes. A parte vai pela internet.
Isso.
E a parte vai por radiodifusão.
Justamente.
Difusão. Difundir o sinal no ar gratuito. Certo?
Certo.
Todos.
Muito bem.
Da internet é algo mais privado, porque ali a pessoa precisa ter internet e etc, etc. Mas a gente tem os dois. Então os dois. Daqui de Picos, daí de Picos. Pela internet, o sinal está na Itália, ligeirinho, sem nenhum problema, na mesma hora que eu assisto em Fortaleza, né? E a gente vai informando como anda essa implantação, passar aí o mínimo possível do ar.
Muito bom, doutor Gilson. Parabéns aí pela explicação. Entendemos perfeitamente. O senhor explicou aí detalhes, viu? Detalhes mesmo, detalhes que já nos trazem aí com certeza uma segurança maior e com certeza uma expectativa melhor ainda de um novo som, de uma nova cultura, sem perder, é claro, a essência. Pelo contrário, aumentando cada vez mais a nossa responsabilidade. Parabenizar o senhor pela prestação de serviços, agradecer, digo mais uma vez em nome da emissora, em nome dos ouvintes, né? E por cuidar tão bem da nossa rádio. A gente sente aí pela fala do senhor, só na forma que o senhor fala, e a gente sente o amor que o senhor tem por Pix, pelo rádio, especialmente pela Rádio Cultura, e o respeito ao nosso bispo Dom Plínio. Isso é muito importante, doutor Gilson.
Você falou aí uma coisa muito interessante, que dá maior segurança, com isso vai dar maior segurança. É verdade. É uma maior segurança na estabilidade dos equipamentos.
Sim, sim. Sim,
porque
sim.
Eles estão com 15 anos e tudo tem vida útil. Eu repito, porque para as pessoas entenderem que está mudando, porque tudo tem vida útil. O carro, depois de algum tempo que a gente está usando, começa ele dar um probleminha e o carro não é. É porque aquela peça ali, que às vezes vai ser até difícil de encontrar, e cara, porque já tem outros modelos atualizados. É o caso da rádio. E fazendo isso, com esse novo parque eletrônico que a rádio estará fazendo nesse primeiro semestre, para início do outro, né? É a cobertura de sinal com superior qualidade.
Sim, sim, sim.
Porque não é só de abrangência, não. Certo? Não é só com abrangência. Não é a pessoa pegar e colocar, e vai pegar no Maranhão. Aí tem fazer por rádio difusão, pelos ares. Aí tem até que saber que não precisa chegar onde a gente não tem nenhuma ligação, mas pela internet, quem quer ter ligação, quem gostou da programação, então aí sim, aí entra lá. Então, essa cultura de sinal em Picos, nas cidades envolvidas, que Picos, ele é o centro dessa região, é a cidade polo dessa região. Então, muitas cidades do entorno pegam como se fosse sinal local, e se perder algum nível de qualidade de sinal, agora vai recuperar.
Com certeza, doutor Júlio.
Tá certo?
Tá certíssimo.
E a cobertura, ela voltará com sinal forte nesses municípios.
Com certeza, a gente coloca tudo isso, gente, porque um trabalho como esse envolve uma logística imensa. O doutor Gilson já está trazendo essas informações. A gente trabalha com milhares de ouvintes, a gente trabalha com questão de centenas de empresas, a gente trabalha com toda a diocese. A rádio tem uma estrutura, não no sentido do egoísmo, a gente fala no sentido da humildade, mas uma estrutura de primeiro mundo, uma estrutura que deve ser bem cuidada, bem conservada, e bem assim, investimentos custam tão muito alto, né? Mas no sentido de que tudo isso que se é investido, o ouvinte já recebe com certeza, com qualidade. Então, é isso aí, toda uma logística que está sendo feita e toda uma equipe de profissionais, e na área da engenharia técnica, liderada aí por Dr. Gilson, esse que fala com a gente nesse momento, que a gente agradece imensamente. Tá ok, Dr. Gilson?
Alô, muito obrigado. E eu quero ressaltar, para não achar que eu estou falando de saudosismo.
Isso.
Continuo, e se Deus quiser, continuarei quanto o Dom Plínio quiser, até os dias atuais, no assessoramento técnico da emissora. Não foi só de 15 anos contando uma história, não. Eu estou trazendo para hoje, onde a gente continua nesse trabalho de assessoria aí na nossa querida Cultura FM, continua até hoje.
Com certeza, com certeza.
Estamos ainda juntos. Para o que precisar.
E só para fechar, doutor Júlio, sem falar que no início da entrevista o senhor falou algo também muito importante sobre a questão da homologação. A gente falou muito da área técnica aqui, gente, mas além da área técnica, tem uma outra área por trás de tudo isso, que é a área documental, né, doutor Júlio? Tudo isso envolve aí um procedimento de muitos documentos, tem a questão da ortó, tem a questão do transmissor, da legalização, é tudo na legalidade, tudo pingo nos is, o bispo se preocupou muito com isso. E essa questão também que o senhor está aí resolvendo, e não é fácil, porém não é impossível, porque o senhor já entende do assunto. Mas enfim, tudo isso aí é muito importante também, né, doutor?
Ah, muito importante, inclusive o seguinte, quando o dono de emissora não quer que isso tenha importância, eu começo a dizer que não tenho tempo de fazer aquele trabalho e saio de levinho e não adianta.
Isso.
Porque com todo esse cuidado que o Ministério das Comunicações e a Anatel tem, até a exigência demais, como eu digo, dos congressos, na frente deles, na frente de quem estiver lá, secretário de área de difusão, presidente da Anatel, já cheguei a vezes assim, e dizer como poderia, dando até sugestão, diminuir certas exigências. Mas, eu quero dizer que é para garantia da própria emissora, eu sei disso, tá certo? Garantia da própria emissora. E você, que é um de rádio, você sabe, com tudo isso, quantas rádios piratas tem pelo Piauí, pelo Ceará? Mesmo assim, tem vários piratas atrapalhando quem está trabalhando aí.
Sim, mesmo com todas as exigências, mesmo com toda a fiscalização, infelizmente ainda tem, né?
E atalhando a gente que é todo regular, né?
Ok.
E com isso, para poder a gente entrar no ar como nós entramos, e na nova etapa agora, tudo já vai para o Ministério das Comunicações. Agora, Paulo, tudo melhorou numa parte. Por exemplo, nos aplicativos oficiais, muitas coisas o próprio engenheiro já resolve.
Sim.
Explico melhor. Explico melhor. A nova licença. Depois eu enviar tudo essa parte que, né, necessária de alteração de projeto técnico, que eu encaminho tudo para lá, ele vai nos dando o acompanhamento, e aí tem várias coisas, e uma delas, que é a última, pode licenciar, ata a licenciar. Então ali eu, o engenheiro, é quem vai licenciar, é o engenheiro que vai imprimir a licença, ou papel ou PDF. Então, nessa parte facilitou.
A tecnologia ajuda muito também, né, doutor Gilson?
Muito, ajuda.
Oi, doutor Gilson. Essa entrevista era necessária, já havíamos pleiteado alguns dias, e era necessário, principalmente agora nesse período que encerramos a campanha Renova Cultura, estamos agora em período de mudança de transmissor, como o senhor falou, bem explicado aí, nos próximos meses isso vai acontecer, e com certeza essa entrevista veio no momento certo, na hora certa, porque o Vinci estava ainda em dúvidas, muita gente, e eu também tirei várias dúvidas agora com o senhor aqui. Eu me senti aqui como ouvinte, fiz uma pergunta como se fosse um ouvinte também, que eu já ouvi muita gente perguntando, e aí a gente já perguntou ao senhor, e o senhor já trouxe essas explicações que são importantíssimas. Essa entrevista vai para o site, certamente eu vou sugerir aqui a direção, coloque em podcast, para que ela possa ser repercutida várias vezes. Desejo ao senhor, doutor Gilson, muita saúde, muita paz, êxito, agradecemos imensamente, e dizer para o senhor, quando o senhor vir aqui, eu vou me comprometer com o senhor, não sei se eu vou estar aqui no horário, que às vezes eu venho à tarde, ou venho à noite, mas pela manhã eu estou aqui, para a gente comer um queijinho aqui na feira do centro, com um bolo frito também, e com e com doce buriti, viu? Doce buriti.
Eu vou ficar ligando, como eu já ligo sempre, eu tô pensando. Depois que é resolvido tudo, eu digo, agora pronto, deixe que eu que devo cuidar disso. Eu vou cobrar, ficar cobrando toda hora
para vir
logo.
Isso.
Porque já me deu aquela vontade de estar aí com um doce de Buriti.
Viu? Bom demais, viu, doutor Gilson?
Fazer isso mesmo. Sobre horário não tem problema, não. Eu sou paciente, fico esperando.
Excelente.
Do programa. Do show da cultura. Manhã da cultura.
Manhã da cultura, isso. Ok, doutor Gilson. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus, tá?
Obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar falando com todos da Fundação de Apoio à Comunidade Cristã, que é a entidade da diocese, pela diocese, que é a mantenedora da Rádio Cultura FM. Esse trabalho é bem feito, é tudo correto, desde o início, desde a formação do estatuto, que Dom Plínio gosta das coisas bem corretas e bem claras. E eu faço agora até uma sugestão às pessoas, os voluntários que ajudaram nessa campanha, né? Para falar com o bispo, encontrar Dom Plínio. Estou satisfeito com o trabalho que está sendo feito. Eu sei que o que eu ajudei, a rádio está fazendo.
Excelente, com certeza.
Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu sei que eu exagero e falo muito.
Mas precisava, mas viu? Precisava.
É a preocupação que o ouvinte tem.
Com certeza, uma prestação de contas, né? Espécie de prestação de contas e de serviços.
Não, e eu fico com mais cuidado de traduzir, né? Traduzir os termos técnicos em linguagem que todos possam entender.
Isso
não
mesmo.
Por isso que a gente fica falando mais e ocupando esse espaço tão nobre.
Muito importante, doutor Gilson, muito importante. Muito obrigado, senhor, tudo de bom e até a próxima. Muito bem, vamos continuando aqui a programação da Rádio Cultura de Picos, ao vivo, nessa manhã de quinta-feira. Terminamos aí a entrevista com o engenheiro eletrônico da Rádio Cultura FM, Dr. Gilson da Costa Moreira, direto de Fortaleza, Ceará, com as informações importantíssimas aí sobre a renovação da Rádio Cultura que acontece agora em 2023. Confere.